Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2024, último dia do mês, momento de dizer tchau pra Júlia, bem-vindo a agosto, mas não sem antes, mais uma edição do Bem Viver que tá chegando por aqui, uma produção do Brasil de Fato. Você bem sabe, na nossa prosa a gente põe em debate todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, por isso nosso foco por aqui é falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado todos os assuntos importantes do noticiário diário. A gente fala sim sobre política, economia e também sobre política internacional. Seguimos atualizando sobre a situação, sobre as eleições da Venezuela. Mas antes de te me apresentar, meu nome é Lucas Weber, eu sigo contigo na próxima uma hora, não sem antes saber os destaques do programa de hoje. Os rappers GOG e El Niño lançam uma parceria inédita hoje. A gente conversou com os dois e vamos conferir um novo trabalho deles em primeira mão, chamado Sankofa. Pesquisadores cearenses analisam como o debate de gênero e raça vão afetar as eleições municipais deste ano. Eleições na Venezuela, seguimos atualizando a repercussão da vitória de Nicolás Maduro. Mostra de cinema negro de Londrina recebe inscrições. Municipalização dos hospitais federais do Rio de Janeiro é debate no Bem Viver de hoje. Bom, esses são alguns destaques, mas tem muita coisa pra gente falar. Bora lá que o tempo urge.
Andei, andei, yeah. Até chegar aqui.
Tiago Eunim,
GOG,
Renato Matos.
Lugar de onde eu vim.
Não se entende a flecha quando não se entende o vento. Vida é questão de momento e eternidade é o agora. Às vezes o progresso vem do aprendizado lento. E cada movimento importa pra quem não pode jogar seu tempo fora. Eu vim de longe pra chegar até aqui. Sementes semeadas, roçados e frutos que eu colhi. Inimigos eu escolhi.
E o Bem Viver de hoje, gente, tá pesado demais. A gente tem simplesmente a honra, o prazer de receber dois grandes nomes do rap nacional. Tô falando de Tiago El Niño e GOG, também um encontro de gerações. Os dois que estão juntos agora, lançando justamente nessa quarta-feira um EP novo, uma parceria inédita dos dois. Sankofa é o nome desse trabalho. A gente até acabou de escutar um trechinho. Vamos voltar a ouvir esse EP que conta com a participação de Renato Matos, Monique Brito e também o deputado estadual no Paraná, Renato Freitas, uma grande liderança aí pelo Partido dos Trabalhadores, vem fazendo muitas falas contundentes, importantes, e está aparecendo agora aí também. Primeiro deixa eu apresentar os dois. GOG, que alegria imensa falar contigo, amigo. Você já apareceu aqui outras vezes no Brasil de Fato, mas é a primeira vez que eu estou falando contigo. Muito obrigado por separar um tempinho para falar com a gente, viu, amigo?
Salve, irmão. Salve a todos aí, todas, todos. É muito bom estar aqui no Brasil de Fato, é uma casa nossa. A gente fica muito feliz, tanto eu como o Thiago, como todos os participantes desse rebento, por estar lado a lado com essa grande parceria que é o Brasil de Fato. Então, muito obrigado. E a gente vai trocar uma ideia, porque a ideia é o que liga.
É isso, a ideia é o que liga, a satisfação é nossa, a casa é nossa. Obrigado por se sentir em casa, é isso que a gente tenta fazer com que aconteça de fato. Então, é uma alegria imensa saber que está acontecendo de verdade. E Tiago El Niño, também, primeira vez que eu estou falando contigo, uma alegria imensa, já acompanhei o teu trabalho de outras vezes, estou empolgadíssimo com esse Sankofa aí que tu está lançando, né, propondo essa parceria. Então, obrigado também por separar um tempinho para falar com a gente, viu, amigo?
Eu que agradeço, oportunidade maravilhosa de estar trocando essa ideia aí. Primeira vez que a gente está junto aqui, mas já estou me sentindo muito bem recebido e chegando na casa que um amigo já esteve. Então, se o GOG passou por aqui antes e foi bem recebido, então é uma casa que com certeza a gente já chega tendo um carinho já.
Pronto, pronto. Estabelecido aí todos os convites, aí portas sempre abertas, escancaradas para vocês dois. A gente quer vocês sempre presentes com a gente para justamente isso, né? Dialogar com o povo, trazer essas ideias tão importantes que vocês manifestam por meio da arte, da música, mas que o povo tá querendo ouvir, querendo refletir. Então a gente tenta só fazer essa ponte aí, essa comunicação sempre fortalecida. Gente, eu vou fazer aqui uma pergunta e vocês fiquem bem abertos para ir respondendo, se complementando, puxando a fala, assim, eu acho que é por aí que a gente vai. Eu acho que ia ser bacana começar justamente por esse nome, que é super forte, super importante, é atual e ao mesmo tempo ancestral. E eu acho que Sankofa é justamente, acaba sendo até uma metalinguagem, né? Porque Sankofa é justamente, vocês abrem o EP trazendo essa explicação, que é até uma fala do deputado, do Renato Freitas, falando que é esse olhar para trás, para caminhar para frente. E então me parece que trazer o nome Sankofa nesse momento acaba dialogando nesse sentido, acaba sendo uma metalinguagem, né, de você trazer uma palavra que ela acaba explicitando justamente o que o momento exige. Mas explica um pouquinho qual que foi essa decisão de trazer Sankofa nesse momento para demarcar essa parceria tão bacana, tão bonita que vocês estão proporcionando.
Massa. Pô, a ideia do nome do Sankofa, ele partiu muito do lugar dessa discussão do tempo, né, que vem... A ciência vem bem colocando isso, pautando isso agora. O tempo, ele corre para frente, ele corre para trás, ele faz os dois movimentos ao mesmo tempo. Como é que o tempo existe mesmo? E isso acabou puxando muito nos contatos que eu e o Gog, a gente tem, as trocas de ideia que a gente tem. Porque eu acho que o primeiro ponto que chamaria atenção num trabalho que tem eu e o Gog seriam as questões geracionais, de serem duas gerações do rap. E eu acho que nesse contato nosso, isso talvez nem seja o mais importante no sentido de idade, quem veio antes ou quem veio depois. Às vezes eu penso muito que o Gog, ele só é jovem há mais tempo do que eu, e em muitos momentos eu sou velho há mais tempo do que o Gog, porque várias coisas que se condicionam a dizer que seriam coisas características da juventude... são coisas que o Gog me traz nas nossas conversas e me rejuvenesce, em vez de me colocar às vezes num lugar de mais experiência. Ele me passa fome, vontade, empolgação, essa coisa de se jogar no mundo e estar aberto para as experiências que o mundo proporciona. Então é alguém que me empurra para frente, que me coloca para frente, mais do que me dá sínteses do passado. Então a ideia de Sankofa veio muito nesse lugar dos cortes de tempo. O que, que veio antes, o que, que veio depois? Sankofa é só olhar para trás mesmo? Mas se o futuro é ancestral, será que o futuro não é o passado? O passado não é o futuro? A gente não define e não dá uma resposta taxativa, mas a gente deixa essa reflexão no ar. E eu acho que as pessoas vão encontrar um pouco disso, dessas transições, desses movimentos nas músicas. Sempre que eu proponho trabalhos, eu proponho muito ali também, pautado nas coisas do culto aos orixás, nessa relação com o tempo. Então fala sobre muito sobre essa energia de Exu também, que jogou a pedra hoje, acertou o pássaro ontem. Como é que se dá? Então a gente coloca essa reflexão enquanto há tempo, enquanto jovialidades, experiências, num sentido não retilíneo. Então acho que Sankofa vem nesse trabalho, principalmente nessa perspectiva.
Ouvindo o Thiago se expressar, eu fico pensando assim, o tanto que eu esperei o Thiago chegar. porque eu já vejo essa cena geracional como algo também definidor, né? Primeiramente, de aceitar o convite do Thiago, porque é uma responsabilidade, né? Com um tema desse, quando o Thiago manda o beat ali, a base, quando ele manda a ideia, eu falo, pô, esse moleque é pós-graduado. E em rua, né? Em africanidade, em essência. Isso nos alegra muito porque parece, Thiago, que foi perdido um elo, sabe? Alguns elos foram perdidos do que o hip-hop traz e a cultura negra traz como edificante. Tem uma frase que é muito impactante, que é não desviar na reta do fim das vozes do início. Eu acho que esse caminho retilíneo que Thiago El Niño traz, né, no seu argumento, foi algo que me convidou de verdade. E as coisas foram acontecendo, né? Porque eu tenho até que brincar com isso. Quem convidou o Renato Matos fui eu. Seu Thiago saber. E quando o Thiago... Mano, esse é o Renato Matos, mano. E aí foi a emoção que ele vai contar para você agora, para vocês agora aí também ao vivão. Então tudo isso veio somar. E quando ele me traz uma proposta de continuidade, de tempo, né? Veio assim, abarcar mais ainda deu mais consistência para o que a gente trazia como argumento. Então estou muito feliz, me sinto renovado, me sinto moleque perto do Thiago, me sinto um coroa também perto do Thiago, mas eu me sinto mais do que isso, eu me sinto satisfeito de saber que valeu a pena. E tá valendo.
Tá super valendo, né? Sankofa tá rodando aí por todas as plataformas, vale muito a pena todo mundo conferir, escutar de ponta a ponta, porque acaba também sendo, de certa forma, um filme sonoro, né? Quem puder ter essa oportunidade de ouvir de ponta a ponta, ali com os fones ali, vai perceber que tem toda uma construção de narrativa que vai acontecendo por meio de alguns interlúdios, com a participação justamente desses nomes aí do próprio deputado. Até então, queria ouvir agora, vamos aproveitar que eu citei aqui o deputado Renato Freitas para ouvir da onde que veio essa ideia, da onde que veio esse convite. Enfim, eu já comentei que ele tem despontado aí na cena política como um importante nome, justamente também vindo da base do hip hop, mas a gente tem vários nomes, várias personalidades no meio da política super importantes. Então, eu queria ver um pouquinho quais foram os critérios para você trazerem, qual que foi a inquietação que vocês entenderam que ia ser importante ele estar nesse trabalho, fazendo justamente essas pontes, ligando um pouquinho de umas músicas, abrindo e fechando o trabalho.
Cara, isso tudo aí foi uma maluquice, assim, uma doideira. Porque esse trabalho, ele foi pautado por uma naturalidade muito bonita. Porque às vezes as pessoas pensam um projeto, eu acho que tem pouco projeto colaborativo também entre artistas de gerações diferentes, artistas que estão mais bem posicionados de mercado e artistas que não estão tão bem posicionados. E nessa coisa dessas convenções, acaba se perdendo muita espontaneidade. Então, quando eu e o Gog, a gente se conheceu durante a pandemia, participando de uma live que terceiros acharam que era interessante colocar Thiago Alninho e Gog na mesma live, e realmente acertaram, porque dali surgiu uma amizade, surgiu uma troca de ideia frequente sobre outras coisas, que depois virou fazer música. Começou com uma música, depois de uma música ficou parecendo que era pouco, talvez precisasse de mais músicas para conseguir ter um retrato dessa amizade que nasceu ali, dessas trocas de ideia, que são ligações de 10 minutos, de 15 minutos, que pretendem ser de 10, 15 minutos, mas que às vezes duram uma hora e meia, chega a bater duas horas ali de bate-papo. E numa dessas, eu mandei a base para Gog, e Gog estava no estúdio, né? E aí apareceu lá Renato Matos. Gog, no susto ali, falou: "Ô, Renato, pô, massa, essa música, eu tô gravando uma música que inclusive combina com a sua voz, grava aí essa voz." E aí o cara gravou a voz lá com o Gog. Gog atrevidamente chamou o cara e não me falou nada. Essa coisa de... Tá vendo a coisa emocional aí? Na molecagem ali, chamou o Renato Matos pra brincadeira. Renato aceitou brincar. E aí o Gog vai e me manda a voz do Renato Matos, meio que sem avisar, dando só um toque. Eu gravei um amigo aqui, mas sem falar quem era. Só tem que o Gog não tinha ideia de que eu já conhecia o Renato Matos e que eu era extremamente fã do Renato Matos. E que eu tava há anos correndo atrás do Renato Matos, tentando ter algum contato com ele. E aí, quando eu ouvi o Renato Matos, eu ouço aquilo do nada, o meu olho encheu de lágrima, e eu sou muito conectado com a espiritualidade, com a questão dos orixás. Eu falei: "Mano, isso só pode ser Exu, só pode ser orixá. Tá maluco?" O Gog foi brincar e me deu um presentão de vida, assim, realizou um sonho meu sem saber. E aí, logo depois, acontece isso de novo. Ligar pro Gog para falar de uma ideia, e o Gog me devolve o telefone do Renato Freitas, e eu vou falar com o Renato Freitas no mesmo momento que eu tenho que falar com o Renato Matos, eu embolo as conversas. Quando eu vejo, eu tô falando com o Renato Freitas, que já é meu amigo também, eu já conhecia o Renato Freitas, e aí, numa coincidência do Gog propor ali, a gente convidou um outro amigo, chamou para estar junto, outro amigo que já estava na nossa caminhada há 2 anos e que a gente não sabia que se conectava com outro também. Então, acaba entrando o Renato Freitas nesse mini EP, né? A gente não dá para entender muito se é um EP, se é singles, é um formato ali pequenininho, mas ao mesmo tempo é completo, por causa da narrativa que se forma. Então, não tem muito uma nomenclatura definida se são singles ou se é um mini EP, se é um EP, que traz essas figuras importantes. E o Renato Freitas, ele tem um negócio que eu acho que ele liga a mim e ao Gog, porque ele tem características dos dois. O Gog, ele tem um outro tipo de agressividade, um outro lugar, uma elegância a mais para chegar ali. E eu, às vezes, sou mais estouradão, mais verborrágico. A obra do Gog não tem palavrões, tem uma poesia são coisas que, se fosse o Chico Buarque que tivesse escrito, as pessoas iam estar falando: nossa, foi o Chico Buarque, sabe? Estariam maravilhadas e falando, vai colocar. Mas como é um preto periférico lá de Brasília, talvez as pessoas não vão colocar e entender toda a sofisticação que tem ali, né? E celebrar da forma que deveria ser celebrada. E ao mesmo tempo, a minha obra, eu xingo, eu falo palavrão, eu sou agressivo, passo do ponto em alguns momentos. Então, o Renato Matos tem essas duas coisas. Ele sabe transitar entre uma agressividade e uma fala macia, mas perigosa demais. Então, eu acho que essa sim, então, o Gog com certeza vai ter mais coisa para falar sobre, mas eu acho que surge daí, surge do acaso, que a gente discute se é acaso, na medida de que tem tanta unidade, tem tanta coesão, são elementos necessários para fazer um tipo de alimento específico para a alma de quem luta ali, para quem tem vontade de contestar, para quem tem vontade de se posicionar, e que vai acontecendo de uma forma muito natural, mas já é um trabalho que, particularmente, eu estou muito orgulhoso.
Tem que estar mesmo, foi realmente um encontro. Então, só para as pessoas que estão nos acompanhando, ninguém se confundir, ninguém trocar as bolas aqui, a gente está falando, então, do Renato Matos, que é artista plástico, cantor, multiartista, aí foi convidado, então, pelo GOG, mas também já tinha essa parceria com o Thiago, e também tem o Renato Freitas, ele que é deputado estadual pelo Paraná, também tem uma ligação com o hip-hop, também é cantor, artista, mas, enfim, tem se dedicado especialmente à política, e além dos dois, tem aí a cantora baiana Monique Brito, todo mundo junto nesse EP Sankofa, que também pode ser lido como um single, aí como o Thiago estava explicando pra gente, Thiago Ninho e GOG, os dois protagonistas desse trabalho maravilhoso que tá rodando aí agora nas plataformas. Gente, a nossa conversa tá chegando ao fim, eu tô empolgado com esse encontro que vocês estão proporcionando, explicando das maneiras que aconteceu, seja pelas ironias, mas também por todos esses, pelas influências dos orixás para eles acontecerem, mas eu queria falar só um pouquinho individualmente agora sobre a carreira de vocês dois, aproveitar a oportunidade, começar contigo, GOG, que eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses teus 11 trabalhos já lançados, já são quase, são décadas de dedicação aí para a cena do rap, aí discutindo há muito tempo, fazendo escola, liderando muitos movimentos, e tudo isso na capital federal, né, em Brasília, que é um local que concentra muito poder naturalmente, e eu fico pensando quanto isso influencia no teu trabalho, seja, por exemplo, de há 2, 3 anos atrás, que Brasília era dominada pelo bolsonarismo, estava lá Jair Bolsonaro por 4 anos, aí de repente, de um ano para outro, entra o presidente Lula completamente oposto em diversas ideias, e eu fico imaginando quanto isso influencia ou não influencia, né? O quanto vocês dentro do movimento rap, às vezes se sentem alheios a todos esses debates que acontecem ali dentro dessa cúpula de poder, e fico pensando o quanto que as tuas manifestações acabam dialogando com isso, ou acabam tentando se distanciar disso. Queria te ouvir um pouquinho ao longo de todo esse teu trabalho que você tem, como que você lida com essas instâncias de poder tão fortes que, ao mesmo tempo, não necessariamente dialogam com a população que está em volta da cidade?
Sim, muito importante a gente tratar esse assunto, porque existem encruzilhadas políticas também, né? Então, a todo momento, nós estamos à mercê desses debates, dessas questões. Brasília é uma cidade criada para não ter tensão social. As periferias de Brasília, elas são afastadas do centro, mas elas são afastadas delas também. Então, quem chora na Ceilândia não é ouvido no Recanto das Emas, nem lá em Planaltina. São cidades separadas por quase 50 quilômetros, né? Isso tem muito a dizer. Não vai haver, ao meu entender, uma queda de Brasília, como houve uma queda da Bastilha. Porque, estrategicamente, está tudo muito longe. Eles nos abatem muito. Nós temos, por outro lado aqui, a maior renda per capita do país, mas também a maior diferença de IDH também. Quem mora no Lago Sul, ele está 96% à frente de quem está morando, por exemplo, no Santa Luzia ou então no Sol Nascente. E Brasília são essas contradições, são esses tempos no mesmo tempo, né? Sabe? Então, tudo isso que a gente traduz em dia a dia para trazer, para mostrar a Sankofa. Estão acontecendo aos nossos olhos, mas também acontecem a partir do momento que a gente entende como leitura que nós não somos mais só quadros na parede. O movimento negro, a negritude, nós não somos só mais dandaras, zumbis, a Cotirene e outros, né, mestres como Luiz Gama, mas nós somos Thiago Elinho, nós somos GOG, nós somos Mano Brown, nós somos ex-câmbio negro. Então, os nossos quadros hoje são perambulantes. E aí vem a responsabilidade de um trabalho, do quilate do trabalho de Thiago Elinho, é trazer a tradução em dia a dia, apertar a tecla SAP e ser a 10639 ambulante, independente do que a política formal faz. Então, eu vou, você vai. Se o estudo é o escudo, então é tudo estudo. E é a nossa letra, é a nossa ideia, é a nossa preocupação. Eu há muito tempo não me defino como rapper. Eu sou pescador de gente que lançou, né, 11 trabalhos solos, mais de 300 músicas. Então, na tentativa de trazer mais gente, eu vou pegar no pé do Thiago um pouquinho. Thiago, sou mais perigoso das letras que você, mano. Porque os caras acreditam em mim, entendeu? E pensam assim, pô, esse coroa aí, esse cara, ele tá, pô, não tem palavrão, daqui a pouco você roubou a mente dos caras. Então, eu sou perigoso, Thiago.
É o poeta do rap nacional, o mais perigoso de todos, sem dúvida alguma. Thiago, agora para fechar contigo, enfim, também acho que tu deve estar querendo responder essa provocação do GOG, né?
Não, ai,
tu recebe uma desse nível, mas só para fechar, o nosso tempo já basicamente se esgotou, mas eu só queria te ouvir uma palavrinha sobre ser também pedagogo e também educador popular, além de rapper, você também tem essas duas frentes e que eu tenho certeza que dialogam de várias maneiras, mas eu queria te ouvir de como que você vê os pontos de intersecção e ao mesmo tempo os pontos que se distanciam, né? Porque claro que tem qualidade que o rap proporciona e outras que o fato de ser professor, pedagogo, também proporciona e não necessariamente se encontram. Então, eu queria te ouvir um pouquinho de como que tu caminha nesses dilemas, unindo, mas ao mesmo tempo respeitando cada uma dessas áreas que tu atua.
Massa. Às vezes as pessoas se convencem de que ser hip hop é só praticar um dos quatro elementos, mas ou só fazer rap, ou só ser DJ, ou só dançar, e é mais que isso. O hip hop ele é quase como se fosse uma cultura, um estilo de vida, mas também um espírito ali, né? São uma série de valores que você traz para o seu dia a dia e caminha com ele independente do que você faça. Então, a minha ideia, entendo que praticar o fazer artístico, além de ser uma profissão, ele pode ser também algo que você faz para potencializar outro tipo de atividade que você tem. E no meu caso, mais do que qualquer coisa, eu sou um educador. Eu me defino como um educador que tem a música como difusora de ideias e a produção como captadora de recursos. Então, fazer música, para mim, é só uma extensão do que eu estou fazendo dentro de uma escola, dentro do que eu estou fazendo no espaço de educação escolar ou não escolar. Cada vez que eu lanço um trabalho, cada vez que eu lanço uma música, um EP, eu tento fazer disso uma extensão de algum projeto escolar que vá para dentro de algum espaço e eu fale e destrinche a temática daquilo junto com os alunos, junto com os outros educadores que estão lá. Então, para mim, são coisas que não se separam em momento algum, assim como o GOG se define como um pescador de gente, aí, um pescador de pessoas. Isso vai acontecer, ele está fazendo rap ou não, o tempo todo. Ali na encostada de ombro ali da pessoa que você encosta com quem vai tomar um café de manhã cedo. E você encontra um irmão na padaria ali, uma irmã na padaria, isso vai acontecer quando você está com a sua família. Então, para mim, particularmente, não se separa em momento nenhum e as duas atividades só se reforçam e se potencializam.
Maravilha, esse foi Thiago Elinho, que junto com o GOG, nessa parceria inédita, estão lançando justamente nessa quarta-feira um novo trabalho junto, Sankofa, um EP que conta com participação de Renato Matos, Monique Brito e o deputado estadual no Paraná, Renato Freitas. A gente vai encerrar essa conversa que foi linda demais, agradecendo os dois e também ouvindo mais um trecho do Sankofa que está disponível por aí, escutem.
Thiago Elinho, GOG, Monique Brito. Da minha alma, eu vou viver de sonhos. Talvez por isso ultimamente eu não...
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bora relembrar então um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, regional, educativa, enfim, onde você estiver, o Bem Viver vai até você por meio do nosso e-mail. É só se cadastrar que você recebe diariamente o nosso programa em primeira mão, com antecedência, para justamente veicular ele aí na sua iniciativa, na sua rádio. Vai ser uma alegria imensa saber que ele está chegando por aí. São mais de 400 emissoras que todos os dias nos ajudam nessa missão tão importante de botar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do país. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho para você entrar junto com a gente nessa. Bom, vamos atualizar então sobre a vitória de Nicolás Maduro. Vamos falar mais sobre as eleições na Venezuela. Ontem, o presidente Lula, pela primeira vez, se manifestou sobre o processo eleitoral em entrevista à TV Centro-América do Mato Grosso. O presidente disse que não vê nada de anormal até agora.
Eu não tenho nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição. Teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que teve 40% e pouco, sabe? Um concorda, outro não. Entra na justiça, a justiça faz.
Lula também cobrou a divulgação das atas da votação para pôr ponto final nesse debate.
Olha, quem tiver apresentado as atas e for consagrada que a ata é verdadeira, sabe? Todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral da Venezuela. Há uma proposta que está sendo feita de que Brasil, México e Colômbia assinassem uma nota conjunta. Eu acho que não é necessário muita coisa, não. É necessário pelo seguinte: o presidente Maduro sabe, ele sabe perfeitamente bem, que quanto mais transparência houver, mais chance ele terá de ter tranquilidade para governar a Venezuela. Porque nós, eu enquanto cidadão, sabe, do planeta Terra, enquanto cidadão brasileiro, enquanto presidente, eu acho que é preciso acabar com a ingerência externa nos outros países. Eu acho que a Venezuela tem o direito, sabe, de construir o seu modelo de crescimento e de desenvolvimento sem que haja bloqueio. Sabe? Um bloqueio que mata Cuba há 70 anos, um bloqueio que penaliza o Irã, um bloqueio que penaliza a Venezuela, precisa parar com isso. Sabe? Cada um constrói o seu processo democrático, cada um tem o seu processo eleitoral.
Para entender melhor a situação como um todo, a gente vai ouvir agora o nosso coordenador de jornalismo internacional, Lucas Stanislau. Ele esteve no Central do Brasil, como você sabe, nosso programa de parceria entre o Brasil de Fato e a TVT. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1 hora da tarde, também pela internet. Bom, Lucas Stanislau conversou com a apresentadora Luana Ibelli justamente sobre como anda esse processo eleitoral, sobre as atualizações, sobre tudo que a gente tem dúvida, e a gente vai entender agora na explicação que ele concedeu.
Isso aí. Bom, Lucas, a gente acabou de ver no giro de notícias que existe toda uma polêmica em torno das atas de votação. Então, para começar, eu queria que você explicasse para a gente como que é o sistema eleitoral lá na Venezuela e o que está acontecendo agora.
Pois é, Luana, é importante a gente entender que o sistema eleitoral venezuelano tem algumas diferenças, né, com o brasileiro, né? A Venezuela utiliza a urna eletrônica como a gente, mas ela também tem um sistema de contraprova que é impresso. Então, quando você realiza o seu voto ali numa urna, numa telinha até touchscreen, né, você escolhe a fotinha do candidato ali, a urna emite um comprovante impresso que você deposita também numa urna física, né, em papel. Esses papeizinhos, né, papelitos no espanhol, esses papeizinhos são utilizados depois para uma contraprova, uma auditoria, né, melhor dizendo, como o Conselho Nacional Eleitoral chama. Essa auditoria é feita de maneira aleatória, por sorteio, escolhendo 54% das urnas. Isso ainda não foi feito, e também os boletins de urna, que cada urna eletrônica imprime ao final de votação, contendo a totalização dos votos, também ainda não foi divulgado pelo CNE, como você bem disse. Eu acho legal, Luana, a gente relembrar um pouco da cronologia do domingo, logo que saíram os resultados divulgados pelo CNE, para a gente entender um pouco qual foi essa guerra de versões, né, que a oposição está colocando. Ali passava já da 1 hora da manhã do horário de Brasília, quando o CNE deu como reeleito o presidente Nicolás Maduro, com 80% das urnas apuradas, já uma tendência irreversível. O Maduro foi a público, deu o discurso de vitória em frente a apoiadores ali na sede do governo, e logo em sequência do fim do discurso do Maduro, a oposição se manifestou dizendo que tinha outros resultados, que essas atas, né, que a urna eletrônica teria imprimido nos locais de votação que a oposição teve acesso davam outros resultados. Não especificou muito bem a quantidade de atas que teria, mas disse que era outro resultado e não reconhece o resultado do CNE. Ontem o Maduro volta a público dizendo que o resultado era claro, que o CNE tinha razão e que ele estava reeleito. À noite a oposição volta da outra informe com a Maria Corina e o Edmundo, dizendo que aí sim eles dão um número de atas que supostamente eles teriam acesso, 73% dessas atas de boletins de urna, e ali eles dizem que o Edmundo teria mais de 6 milhões de votos, o que dá mais de 2 milhões de votos de diferença no resultado dado pelo CNE. Então é uma guerra de versões, não está muito claro ainda como a oposição vai apresentar esses números que diz que tem. Não apresentou até agora nenhuma evidência física dessas atas, fotos, vídeos, enfim, não tem nenhuma prova ainda dessa contra-narrativa que a oposição está colocando. A gente precisa ficar de olho para ver como é que a oposição vai provar o que está dizendo, né?
Agora, falando em oposição, Lucas, está tendo uma série de manifestações aí convocadas, né, por essa oposição que questiona o resultado eleitoral, e não é a primeira vez que isso acontece por lá, né?
Não é, Luana. O cenário está muito parecido com dois momentos específicos da história recente da Venezuela, e aí acho que a gente tem que voltar 11 anos na linha do tempo, em 2013, que foi a última eleição presidencial que esse setor extremista da oposição participou. 2018, que foi a última presidencial antes da desse ano, a oposição boicotou essa votação. Então, em 2013, eles participam com o candidato Henrique Capriles. E ali, Henrique Capriles perde justamente para Nicolás Maduro a primeira eleição de Maduro, que Maduro participou, e ali como herdeiro do Chávez, né, essa coisa de passagem de bastão. Capriles perde a eleição por uma margem mínima de votos e desconhece o resultado, não reconhece a autenticidade desses números. E convoca a população para ir às ruas protestar, mais ou menos um cenário muito parecido com o que a gente vê hoje, essa oposição não reconhecendo e chamando para as ruas. Um ano depois, em 2014, a gente tem um fenômeno social que na Venezuela é chamado de guarimbas, que são protestos violentos dessa oposição, convocados pela essa oposição. O Capriles, inclusive, depois vai se arrepender de ter convocado, ele diz publicamente: me arrependo de ter convocado o povo para ir às ruas, porque o que a gente vê em 2014 é uma série de protestos violentos que atingem sedes de partido de esquerda, órgãos públicos, né, prédios públicos ali, escritórios locais do CNE, do Conselho Eleitoral, escritórios do Ministério Público, tem alvos muito específicos, né, essas manifestações, que vão resultar em mortos e feridos. O cenário volta a se repetir em 2017, quando Maria Corina também já era líder da oposição. Um cenário muito parecido também, que deixou várias pessoas mortas e feridas por violência, inclusive dos opositores que estavam nas ruas. Então o cenário está muito parecido com dois episódios da história venezuelana recente.
Oi, pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Vamos voltar para o Brasil, seguir falando de eleições, mas agora municipais. No Ceará, pesquisadores analisam como os debates de gênero e raça vão afetar as eleições municipais deste ano. O jornalista Francisco Barbosa, do Brasil de Fato Ceará, conversou com a socióloga e cientista política Paula Vieira, que é também professora universitária e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia, tudo isso da Universidade Federal do Ceará. Bom, a professora apontou que as pautas de gênero e raça, nas perspectivas eleitorais, vêm tomando relevância nas candidaturas.
A perspectiva de debates de gênero e raça nas eleições municipais desse ano são pautas que vêm sendo trabalhadas já há alguns anos, né, não é recente, tanto é que a previsão de cotas, nós temos a previsão de cotas de gêneros, e mais anterior, e agora, mais recente, nos últimos anos, nós temos a previsão de cotas de gênero e raça para as candidaturas, né? Então, essa pauta, ela vem sendo levantada nas últimas eleições e tendo a observar, o que eu estou observando é que as candidaturas, elas estão sendo construídas quando atendem a isso, trazendo essas pautas de gênero e de raça. Tanto para progressistas, como para os grupos mais conservadores de direita e extrema direita aqui no Brasil. Ou seja, essas são pautas que são bem relevantes para a própria configuração para a dinâmica de candidaturas, para a competição dessas candidaturas, né? Então, as pautas, elas vêm com alguma visibilidade e têm uma relevância na medida que faz parte do desenho da competição que será traçada nas eleições. E o que é que eu falo quando eu digo desenho, né, das estratégias? É porque os partidos, como estão os partidos e as federações, obrigatoriamente, na verdade são os partidos mais do que as federações, tem que obrigatoriamente ter essas candidaturas, ter o mínimo de candidaturas, tem que respeitar essa legislação. Então acaba que é necessário também que dê visibilidade a essas candidaturas.
A pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará destacou também as nuances e diferenças entre os debates de gênero e raça no processo eleitoral em candidaturas progressistas e conservadoras.
Quando a gente fala já para a prefeitura, né, para as candidaturas majoritárias, esse tema ele vai entrar também. Ele vai entrar porque, principalmente, os grupos mais progressistas, eles têm dado força e ênfase ao ponto de chegar na opinião pública, principalmente quando a gente fala do debate de gênero, que é um debate mais consolidado, né, em que há uma maior adesão a esse debate de gênero, né, mais do que de raça. Isso aí é realmente a captura do debate de raça, eu tendo a observar que ficam mais nas candidaturas progressistas. As de gênero, como é que elas podem ser trabalhadas e como é que elas podem aparecer? Escolha de vices prefeitos, principalmente, a escolha de vices prefeitos ou vice-prefeita, né? Então, as vices prefeitas, há uma tendência a colocar para o quê? Para atender exatamente a essa demanda da opinião pública por mulheres. E aí é tanto para as candidaturas progressistas como para a direita e de extrema direita. O que eu venho observando é um aumento das candidaturas de extrema direita, principalmente para o legislativo. Por que eu digo principalmente para o legislativo? Porque para a disputa majoritária, como há um maior entendimento de que o capital político ele vai ser mais forte, independente da questão de gênero, então se tende a fazer uma reprodução das lideranças que já têm algum tipo de capital político. E como, para ter capital político, é necessário estar na cena política, a tendência é que os homens que estão há mais tempo assumam esse lugar. E aí, na majoritária, as mulheres vão para vice, candidaturas de vice, ou para as candidaturas de legislativas. E aí tem um ponto importante. Há um aumento das candidaturas de direita e de extrema-direita no que diz respeito a gênero. Raça, eles não capturam tanto esse debate. Eles não fazem essa captura do debate, mas de gênero, sim, né? Temos aí a defesa do primeiro damismo nessa perspectiva mais de assistência, do cuidado, à frente do cuidado, numa disputa pelo que se entende de direitos humanos, como, por exemplo, é o caso da Michelle Bolsonaro, quando a gente pensa numa liderança que é nacional de gênero e que está ganhando espaço, Damares, enfim, e que vem se reproduzindo local, com mais mulheres que estão nas igrejas evangélicas e estão candidatas, que são mais conservadoras e estão candidatas, estão ligadas a uma religiosidade, a esse conservadorismo vindo do religioso. Então, em termos de gênero, a direita e a extrema-direita vão trazer esse tema para mostrar que tem representantes, para mostrar que estão diante do debate e que estão respondendo a essa demanda. Mas já fazendo essa distinção entre o que é as mulheres conservadoras de direita e extrema-direita e a validação dessas candidaturas como uma perspectiva de gênero e eleitoral, e as mulheres progressistas, né, marcando essa diferença com as mulheres progressistas diante dos inúmeros feminismos que que existem.
Um tema também para ter atenção são as violências políticas de gênero, que infelizmente ainda são uma realidade no país. A Defensora Pública do Estado do Ceará assinou o Pacto para a Prevenção à Violência Política de Gênero, que visa garantir a segurança e a participação igualitária entre homens e mulheres nas eleições do Estado. O programa é resultado de uma parceria entre diversos órgãos e entidades, como, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria Pública do Ceará, a Secretaria de Mulheres do Estado, além do Ministério Público, OAB, entre outros. Bom, vamos para o Paraná agora? Fala sobre arte e cultura. Olha só que bacana, gente. A segunda mostra de cinema negro de Londrina está com inscrições abertas. As obras para a mostra podem ser inscritas em 4 categorias, sendo cinema negro, popular comunitário, indígena e infantil. A gente vai saber mais informações com Letícia Holanda.
A Mostra de Cinema Negro de Londrina chega à segunda edição e será realizada em formato não competitivo. O objetivo é proporcionar o acesso e divulgação de filmes brasileiros inspirados na narrativa do cinema popular e do cinema negro. Além disso, tem a ideia de propor debates em torno da cultura cinematográfica antirracista e comunitária. As obras podem ser inseridas em 4 linhas de abordagem: cinema negro, cinema popular comunitário, cinema indígena e cinema infantil. As abordagens dialogam com produções fora do eixo de cinema para exploração comercial. Outro aspecto é que as produções trazem perspectivas não hegemônicas, visões críticas ou narrativas de sujeitos comumente silenciados. A intenção, de acordo com os organizadores, é fomentar espaços de veiculação e debates em torno de produções independentes e suas temáticas. A primeira edição da mostra aconteceu em maio de 2023, como desdobramento de uma palestra sobre cinema negro organizado pela COCINE, o Coletivo de Cinema Negro. O palestrante convidado foi Ari Cândido Fernandes, primeiro cineasta negro londrinense e pioneiro do cineclubismo da cidade. O COCINE surgiu em março de 2022 com a missão de assistir, pesquisar e debater sobre o cinema popular, comunitário e antirracista. Logo no primeiro ano de existência, organizou encontros mensais de cineclube na Vila Cultural Casa da Vila. Em 2023, veio o curso de introdução à produção cinematográfica, com foco em documentário. E foi nesse contexto que ocorreu a primeira edição da Mostra de Cinema Negro. Neste ano, o COCINE realiza a segunda edição da Oficina de Cinema Popular, agora com foco em cinema ficcional, e a segunda edição da Mostra de Cinema Negro de Londrina. As inscrições online continuam até o dia 10 de agosto. O formulário está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Paraná, locução Letícia Holanda.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Organizações da sociedade civil e indígenas anunciaram no início dessa semana o rompimento com um grupo de trabalho no Ministério dos Transportes para debater a construção da Ferrogrão, um megaprojeto do agronegócio que pode devastar 50 mil quilômetros quadrados da Amazônia. O grupo de trabalho foi criado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, com o objetivo de discutir a atualização de estudos de impacto socioambiental da Ferrogrão sobre as populações tradicionais afetadas. A gente vai saber mais detalhes sobre essa movimentação dessas comunidades indígenas. Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos.
Organizações da sociedade civil indígenas anunciaram o rompimento do GT, o grupo de trabalho no Ministério dos Transportes, para debater a construção da Ferrogrão, um megaprojeto do agronegócio brasileiro que pode devastar 50 mil quilômetros quadrados de Amazônia. Numa carta entregue à pasta do governo federal, o Instituto Cabu, a Rede Xingu Mais, a Aliança Ferrogrão Não e o PSOL decidiram se retirar do grupo e denunciar a falta de transparência e diálogo com as organizações da sociedade civil. O grupo de trabalho foi criado a partir de uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de discutir a atualização dos estudos de impacto socioambiental da Ferrogrão sobre as populações tradicionais afetadas. Mas, segundo as organizações, o que deveria ser um espaço com participação da sociedade dependeu da mobilização logística das próprias organizações e movimentos para assegurar suas presenças. E o que deveria ser um espaço de debate profundos, terminou, segundo os movimentos, sendo um ambiente secundarizado e sem ressonância nos processos de tomada de decisão. A carta afirma que as organizações foram surpreendidas na semana passada com a informação de que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tinha anunciado a previsão de leilões para a construção da ferrovia para 2026. No documento, as entidades manifestam discordância e profunda preocupação pelo tratamento dado ao tema. As organizações pedem que o governo brasileiro reconheça a inconstitucionalidade do traçado da Ferrogrão e cancele o empreendimento. Abre aspas, do mesmo modo, é urgente promover a regularização fundiária, titulação de territórios quilombolas, demarcação das terras indígenas e a execução do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal na região. O texto diz ainda que projetos de infraestrutura e logística não podem seguir promovendo a destruição da Amazônia, do Cerrado e do futuro de todos. Abre aspas, nós não comemos soja, a gente não se alimenta de soja, a gente quer apenas água limpa e floresta em pé. Fecha aspas. A declaração foi feita ao Brasil de Fato por Alessandra Corapi Munduruku, coordenadora da Associação Indígena Pariri. A decisão de se retirar do GT, o grupo de trabalho, demonstra a insatisfação das organizações indígenas em relação ao andamento de projetos do governo que têm impactos diretos nas populações tradicionais. Alessandra Munduruku afirmou ainda que o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é responsável pela situação por privilegiar, segundo ela, setores do agronegócio brasileiro em detrimento dos povos originários. A Ferrogrão é um megaprojeto de rodovia com quase 1.000 quilômetros que pretende ligar Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, passando por Itaituba, no mesmo estado, com um custo estimado de R$ 24 bilhões. O projeto é promovido por grandes corporações produtoras de milho e soja na região que pretendem baratear a exportação dos grãos. As organizações afirmam que estudos de impacto realizados até o momento são falhos, ignoram impactos sinérgicos e cumulativos e desrespeitam o referido direito à consulta dos povos e comunidades afetadas. Segundo a carta, a ferrovia resultaria no desmatamento de mais de 2 mil quilômetros quadrados de floresta nativa, impactando 4 milhões e 900 mil hectares de áreas protegidas, o que afetaria ao menos 16 terras indígenas e diversos quilombos e comunidades tradicionais. Tudo isso, ainda de acordo com o texto, para aumentar os lucros de grandes empresas transnacionais exportadoras de soja e milho. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que, de acordo com a decisão judicial de 15 de março de 2021, foi determinada a suspensão dos efeitos da Lei 13.452 de 2017 e dos processos relacionados à Ferrogrão. Contudo, apesar da suspensão do andamento do processo de outorga em sede judicial, o projeto continua sob acompanhamento da atualização do EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, com a participação de servidores em reuniões do GT, de acordo com a portaria 994 de 2023, atuando a ANNTT como entidade de apoio técnico-regulatório dentro de suas competências. A nota diz ainda que, abre aspas, quanto ao cronograma de leilões, trata-se de uma demanda de planejamento da administração pública, com regras definidas por leis e decretos, fecha aspas. Segundo a agência, no momento, não há previsões quanto ao cronograma do leilão. O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério dos Transportes e com a Secretaria de Comunicação Social do Governo, a SECOM, para comentar o teor das críticas. Em resposta, a pasta afirma que recebeu a decisão com surpresa e que o grupo de trabalho tem atuado na defesa do debate democrático. Ainda de acordo com o Ministério dos Transportes, os estudos ainda estão em fase de validação pela InfraSA, após o Supremo Tribunal Federal autorizar a atualização dos mesmos, e serão apresentados à sociedade civil. A pasta reafirmou o compromisso com o diálogo e, abre aspas, a participação social para a melhoria do planejamento da infraestrutura de transportes do país, fecha aspas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
Agora a gente volta a falar de Olimpíadas aqui no Bem Viver, mas com um conteúdo diferente. Escuta só. As Olimpíadas se tornaram também um local de visibilidade em relação a posicionamentos políticos no cenário internacional. O podcast 3x4 do Brasil de Fato, todo mundo conhece muito bem, né? Abordou como o esporte, especialmente nas Olimpíadas, tem sido usado por nações socialistas e de esquerda no intuito de se posicionar politicamente e disputar a hegemonia na geopolítica. Os jornalistas Nara Lacerda e Igor Carvalho conversaram sobre o tema com o historiador Victor Andrade de Mello. Ele é professor do programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ e também coordenador de esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer. Bom, para o professor, a hegemonia esportiva muda conforme a política e a economia se transformam. A gente vai ouvir um pouquinho a opinião do professor sobre se as Olimpíadas são usadas politicamente pelos países de uma forma geral.
A resposta poderia ser simples assim, sim, e muito, e desde sempre. O que acontece é que os Jogos Olímpicos eles surgem no final do século XIX, esses Jogos Olímpicos, né, os Jogos Olímpicos modernos, supostamente inspirados nos Jogos Olímpicos da Antiguidade grega, só supostamente inspirados, porque eles têm muito pouco a ver com o que acontecia na Antiguidade grega. E os Jogos Olímpicos, na verdade, eles também fazem parte de um movimento de internacionalização em várias esferas. Então, entre o final do século XIX e início do século XX, a gente tem vários movimentos de busca de articulação entre países e nações. Por exemplo, a Cruz Vermelha, por exemplo, a busca de uma língua em comum, o Esperanto, por exemplo, o movimento escoteiro, por exemplo, a Internacional Socialista, né? E também, aí no âmbito esportivo, a busca da articulação para a celebração de um evento esportivo que supostamente significasse a união entre os povos, entre os países. Não, no espírito original, a competição não seria entre países, deveria ser entre atletas. O que ocorre é que a gente vê, desde o início, uma grande celebração da ideia de Estado-nação. Os atletas competem por países, com bandeiras dos seus países. Né? Assim, quando ganham, toca o hino dos países. Mesmo que o Comitê Olímpico nem sempre reconheça o quadro de medalhas, há um enfrentamento, né, entre países. E por isso, então, os países também, a busca de se consolidar enquanto nação, mobilizaram os Jogos Olímpicos e vários eventos esportivos, pelo menos em duas dimensões. Uma interna, né? Você gera um fator de identidade nacional. Então, as pessoas daquele país acabam celebrando aquele país, né? Assim, quando vem o seu hino tocar, sua bandeira subir no mastro, as vitórias do seu país. Né? E da mesma medida que tem o fator interno, então, que é a busca de forjar uma identidade nacional, tem também a alteridade que ajuda a forjar a identidade nacional. Isso quer dizer o enfrentamento com outros países no cenário internacional, em muitas ocasiões, para ressaltar possíveis vantagens ou possíveis características positivas de uma determinada nação. Esse uso político sempre existiu, mas ficou muito caracterizado nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, né, quando explicitamente, né, o Hitler utilizou os Jogos Olímpicos para difundir o seu ideário e se projetar no cenário mundial alguns anos antes da explosão da Primeira Grande Guerra. Ele foi, o uso político dos Jogos Olímpicos do esporte foi se reconfigurando no decorrer do tempo, conforme foi mudando a própria visão de política. Né? Então, eu diria que nos dias de hoje, ele tem um uso político mais para questões, por exemplo, de gênero, de orientação sexual, de raça, né? Assim, até mesmo mais do que a dos Estados nação, como foi num passado mais recente.
Falando sobre países de esquerda e Olimpíadas, lembramos logo então da União Soviética, né, gente? Porque em 1956, a União Soviética, que anteriormente tinha deixado de disputar as Olimpíadas, volta a competir os Jogos e se torna uma potência olímpica. O professor Victor Andrade trouxe na conversa também um pouco desse tema para a gente entender o contexto.
Então, houve investimentos, né? Assim, tanto o Bloco Socialista investiu profundamente, investimentos estatais profundos, né, no esporte. Né, assim, houve investimento também no esporte de massa, né, no esporte como direito para o grande conjunto da população. Mas houve um forte investimento nas equipes de ponta, nas equipes de alta performance, para que esse enfrentamento, né, no cenário internacional também pudesse ser representado como um sinal do avanço que o regime possibilitaria para esses países. Né? Assim, então é possível dizer que a partir de determinado momento da Guerra Fria e até o final da Guerra Fria, o campo esportivo foi um dos principais campos de embate simbólico entre os dois blocos ali que estavam constituídos. Né? Assim, então, eu acho que a diferença significativa é que nos países socialistas foi um investimento de Estado. Né? E nos países capitalistas havia um forte investimento de Estado, mas também havia investimento privado. Né? Agora, então, esse papo de que tem países que só têm investimento privado, isso não existe, nem nos Estados Unidos. O Estado sempre é convocado de alguma maneira para participar desse cenário.
O professor explicou também a importância do esporte na formação social dos países. Na conversa foi ressaltado o desempenho de Cuba nas Olimpíadas de uma forma sempre surpreendente, apesar do baixo potencial que o país tem de investimento financeiro. A gente vai ouvir o historiador sobre esse tema de desempenho dos atletas das equipes cubanas.
Poderia ter uma série de explicações técnicas. Eu vou te dar para mim o que é explicação política. Um país que tem saúde para toda a população, um país que tem educação para toda a população, né? Um país que tem acesso. Né? Com isso, eu não estou aqui fechando os olhos para os problemas que a experiência cubana tem. Eu só estou dizendo o seguinte, com todos os problemas que a experiência cubana tem, foi garantido comida para a população, foi garantido saúde para a população, foi garantido educação para a população, foi garantido esporte para a população, e foi garantido um monte de medalha para a população. Eu acho que é um pouco isso que a gente quer, né?
O historiador enfatizou na conversa que, embora as medalhas olímpicas sejam celebradas, a verdadeira vitória está na inclusão social e no acesso ao esporte como um direito universal.
Eu não sou contra o mercado atuar no esporte. Pelo contrário, né? Eu acho que a gente tem que utilizar o mercado no esporte, mas a partir do interesse público.
Isso é fundamental.
Né? Assim, com um Estado forte, né, assim, que garanta efetivamente um projeto olímpico e um projeto de formação de talentos, né, que não massacre os cidadãos e fundamentalmente garanta um projeto de esporte que se constitui enquanto direito social para o grande conjunto da população, articulado com melhorias do sistema de educação, de saúde, de cidade mais inclusiva. É sempre pensar o seguinte, qual é o melhor campo esportivo que tem? A cidade. Quando a gente tem uma rua bacana, a gente anda de bicicleta. Quando a gente tem uma casa bacana, a gente pode viver. Quando a gente não precisa viver com violência pública, a gente pode utilizar a rua. Então, assim, eu vou ficar aqui acompanhando, como sempre, torcendo pela seleção brasileira de todas as modalidades, mas torcendo para que sejam jogos bonitos. Né? Assim, tomara que a gente tenha muitas medalhas esportivas. Mas tomara que a gente continue caminhando para não ter mais algumas medalhas horríveis. Eu não quero mais para o nosso país medalha da fome, eu não quero mais para o nosso país medalha de jovens negros sendo massacrados nas comunidades.
Medalha de racismo no esporte, né?
Eu não quero mais para esse país medalha de racismo, né? Então, não adianta ter medalhas esportivas se a gente ainda continuar portando no peito essas medalhas lamentáveis. Né? A gente precisa, de fato, que o esporte seja resultado de um investimento social profundo e um reconhecimento quanto direito da população em todos os âmbitos.
Lembrando que você pode conferir essa conversa completa, toda a edição do podcast 3x4, seja no site do Brasil de Fato ou nas principais plataformas de podcast. E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. Lembrando que a gente está de volta amanhã, sim, a partir das 11 horas da manhã. A gente chega pela internet por meio da rádio brasildefato.com.br para o mundo inteiro nos ouvir. Logo depois, à 1 da tarde, é vez da nossa parceira RBA, a Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitir o nosso programa aqui em São Paulo. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária área do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa é de Lucas Weber, roteiro de Amanda Sampaio. Edição e produção de Camila Aguiar e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.